Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. A parte do... Tanto melhor porque é bonito, mas estou que com Yu neles.
Perdão, mas não vieste para aqui átua, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado.
Dono, esse homem que aí está é meu criado.
Dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se desse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco... Mas os canários não pagam criar.
Em verdade, se o mundo é próprio relado dos canários, seria extravagante que eles pagassem sem ver o que está no mundo.
Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se és a linguagem, se as ideias.
A linguar imposto me entrasse pelo ouvido como de gente, saia do idil em trilos engraçados.
Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado, a rua era a mesma, a loja era a mesma loja escura, triste e úmida.
Zero canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse.
Perguntei-lhe então se tinha saudades do espaço azul e inínito.
Trezes caro homem, trilou o canário, ao auer dizer isso azul e inínito.
Mas, perdão, que pensas deste mundo?
Que coisa é zero mundo?
Zero mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor. O mundo é a loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é senhor da gaiote que habita e da loja que o cerca.
Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto acordou o velho, e veio a mim arrastando os pés.
Perguntou-me se iria comprar o canário.
Indaguei se o adquirira, como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que o comprara um barbeiro, acompanhado de uma coleção de navalhas.
As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele.
Quero só o canário.
Paguei-lhe o prequimil, mandei comprar uma gaiola vasta, circular de madeira e arame, e intada de branco, e ornei que a pusesse na varanda da minha casa, onde o passarinho podia ver o jardim, ver o repuxo e um pouco do seu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder a som u. Brar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabetar a língua do canário, e ori, estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências.
Feita essas análises filológica e xologica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeculos, geologia e ilha das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc.
Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, eles rerando, saltando e iriulando. Não tendo mais Yamilia e Juidons criados, ordenava-lhes que não me interrompessem ainda por 11.
Houve ideias de canal e motivo de alguma carta ou telegrama urgente, ou visita de importância.
Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, adiaram natural a ordem, e não suspeitaram e Ju Canário e eu nos entendíamos.
Não é mister dizer, e me dormia pouco, acordava 2 e 3 vezes por noite, passeava átua, sentia-me com lebre.
Afinal tornava ao trabalho para reler, acrescentar e emendar, lexe e fiquei mais de uma observação. Ou por Avel entendido mal, ou por Rou e ele não a tivesse expresso claramente.
A definição do mundo loi uma delas.
3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo.
Zero mundo, respondeu ele, a jardim assaz largo com repuco no meio, flores e arbustos, alguma, ar claro e um inho oco de azul por cima.
O canário do dono do mundo habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto.
Tudo mais é ilusão e mentira. Também a linguagem soltreu algumas rectificações e certas com conclusões que me tinham parecido simples, vi que eram temerárias.
Não podia me escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemães, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratifica.
Aos últimos dias não saia de casa, não respondi a cartas, não quis saber de amigos nem parentes, sem e todo eu ia canário.
De manhã, um dos criados, e fez 6 pife ideias de canapjo ilhem a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida.
Zero passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que esse homem faltava, qualquer preparo e científico.
Também o serviço era o mais sumario do mundo, o criado não era amador de passares.
Em um sábado amanheci enfermo, a cabeça e a espinha doiam-me.
Zero médico ordenou o absoluto e repouso, era excesso de estudo, não devia omer nem gifi pensar.
não devia saber seu erro que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei 5 dias, no sexto levantei-me, e só então soube que o canário estando criado a tratar dele, fugira da gaiola. Zero meu primeiro gesto foi para esganar o criado, a indignação sufocou-me, caíra, sem voz tonto. Zero culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado, zero passarinho é que fugira e ora astuto. Mas não procuraram procuramos sim, senhor, princípio treou lá o telhado, trepei também, e fugiu toiom, foi para o larvor, depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem, aí perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada. Passe muito felizmente, a fadiga está lá passada e com algumas horas pude sair à aranda e ao jardim. Nem sumira de canário, indaguei e corri, e o anunciei e nada. Tinha já recolhido as 2 notas para se compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo, e Ju ocupa uma das mais relas e grandes chácaras dos de 11, e 8 ideias de canário arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando ouvi trilar esta pergunta. Viva senhor Macedo, por onde tem andado que desapareceu? Era zero canário, estava no galho de uma árvore. Pia, imaginem como fiquei e o que lhe disse. O meu é amigo cuidou que eu estivesse doido, mas que me importavam cuidados de amigos. Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação. Naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca circular. Que jardim, que repuxo. O mundo, meu querido. O mundo, tu não herdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul com o sol por cima. Ele, o indignado, retorquei-lhe, e, se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo, até já fora uma loja de Belchior. Beio, trilou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de Belchior. E lerimas de Xerxes suponiâneos e tudo é de supor. Que Lulieta e Rômio, antes que Fidei Lourenço os casasse, travavam com ele este diálogo curioso licta. Uma só pessoa? For you, Rina Sou. Sim-lhe, logo que eu verteito de vós ambos uma só pessoa, nenhum outro poder vos desligará mais. Andai, andai, vamos ao altar, que estão acendendo as velas. Saem da cela e vão pelo corredor, Wilm. Para que velas? Abençoai-nos aqui mesmo. Barra diante de uma jaela. Para que mare velas? O céu, Iá. Não tarda que a mal dos anjos acenda ali as eternas estrelas, mas, ainda sem elas, o altar é este. A igreja está aberta, podem descobrir-nos. Ei, abençoai-nos aqui mesmo. E veio eu, Wainansou. Não, vamos para a igreja, daqui a Baloco estará tudo pronto. Curvarás assento e 2 lágrimas de jaiques e reces e cabeça, filha minha, para arranho olhos estranhos, se alguns liúver, não cheguem a reconhecer-te. Romeu. Vã dissimulação, não, em toda Verona, um tal igual ao da minha ela. Lulieta, nenhuma outra dama chegaria a dar a mesma impressão hipe ela. Que impede que seja aqui? Zer o altar não é mais que o céu. Faio e iu ou icasu. Mais e icas que o céu. Romeu. Como? Ferreu ou exo. Tudo o que ele é em sua perdura. As velas que lá haverás arder rão de acabar antes dos novos e do padre que os vai ligar. Tem-lhe os visto morrer infinitas, mas as estrelas, Rômio. Que tem? Arderão ainda. Nem ali nasceram senão para dar ao céu a mesma graça da terra. Sim, minha divina Ilhadeta, a Via Léclia é como o pó luminoso dos teus pensamentos, todas as pedrarias e claridades altas e remotas. Tudo isso está aqui aperto e resumido na tua pessoa. Porque a lua placida imita a tua indulgência e Vênus, quando cintila, é com os higos da tua imaginação.
Aqui mesmo, padre.
Que outra imbrimalidade nos pedes tu? Nenhuma formalidade exterior, nenhum consentimento alheio. E nada mais que amor e vontade. O ódio de outros separa-nos. Mas o nosso amor conjuga-nos. Frei Oreço. Para sempre.
Jeta!
Conjuga-nos para sempre. Que mais então? Vai a tua mão lazer com que parem todas as horas de uma vez. Em vão o sol passará de um céu de on. Envia lágrimas de xecte exes a outro céu. E tornará a vir e tornará a ir. Não ela levará e consigo zer o tempo que fica-nos a nossos pés. Cubre domado. Monge amigo, repete essa palavra e iga. Frei Oexo. Para sempre. Julietro, abraterno, eterna vida, juro-vos que não entendo outra língua senão essa. Juro-vos que não entendo a língua de minha mãe, Frei Oreço.
Pode ser que tua mãe não entendesse a língua da mãe ela. A vida é uma babel. Filha, aquena um de nós varou uma nação.
Rômia, ela e eu somos províncias da mesma linguagem, que nos aliamos para dizer as mesmas orações, com o mesmo alfaeto e um só sentido. Nem há outro sentido que tenha algum valor na Terra. Agora, quem nos ensinou essa linguagem divina não veio eu nem ela, e bi talvez alguma estrela. Olhar, pode ser que fosse aquela Imere e Prime que começa a cintilar no espaço, P. Julieta. Que mão celeste até acendido? Fi Rafael, talvez, ou tu, amado Rômio. Magnífica estrela, serás a estrela na minha vida, tu, e o marcas a hora do meu consórcio. Que nome tem Lela, padre? É Frei Lourenço. Não sei de astronomias, filha Julieta. Hás de saber por força. Tu conheces as letras divinas e humanas, as próprias ervas do chão, as que matam e as que curam. Dize. 104 lagrimas de Xerxes, Zefreilo Aureço. Evaiaia, Juliaia. Dize zero o nome dessa tocha celeste, e vai alumiar as minhas bodas, e casai-nos aqui mesmo. Os astros valem mais que as tochas da terra.
Frei Urenco.
Vale menos. Que nome tem Lólia aquele?
A minha astronomia ou não é como as dos outros homens? Ou depois de alguns instantes de reflexão? Eu sei o que me contaram os ventos, e o que andam cai lá abaixo-se acima de um tempo a outro tempo, e sabem muito, e lor que são testemunhas e de tudo. A dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietação a constância.
Rômio.
E que vos disseram eles?
Frei Oreço.
Coisas duras, Lerodoto conta aí. Que Xerxes um dia chorou, mas não conta mais e nada. Os ventos é que me disseram o resto, porque um eles lavam o pé do capitão e recolheram tudo. Escutai, aí começam eles a agitar-se. Ouviram-nos falar e murmuram. Ui vai, amigos ventos, e vá. Ui vai como nos jovens dias das Termopilas.
Rômio.
Mas que disseram eles? Contai, contai-te depressa.
Ife Julieta.
Fala gosto, nós te esperaremos. Lois, Jeffrey e Orexo. A entio criatura, aprende com ela, filho.
Aprende a tolerar as demasias de um velho lunático.
O é que me disseram?
Melhor fora não ir, repeti-lo mas. Se tem mais em que vos case aqui mesmo, ao clarão das estrelas. Dir-vos-ei a origem daquela, que parece governar todas as outras.
Lógico big e aglimas de chefe sem.